ouvintes, no ar mais um programa Política e Cidadania. Um programa da Cultura Online Brasil, transmitido simultaneamente para a Rádio Internacional Lusófona e para o site do jornal Gazeta Valparaibana. Um programa que está no ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário, editado e apresentado por Filipe de Sousa. E sendo assim, boa noite a todos e a todas, e mais uma vez, muito obrigado, né, pela vossa audiência. E hoje, eu resolvi trazer para aqui, para o programa, eu, 2016, né, naquilo que ele teve de mais significativo para o Brasil e para o mundo, que se repete em 2017, né, e com tendência também a se repetir em 2018. E eu já vou adiantando que por aqui nós tivemos de tudo. No Brasil e no mundo, né, o capitalismo ele atua de uma forma muito mais inteligente, né, do que no passado. E com isso, caro ouvinte, a subjetividade política acaba dando lugar ao niilismo. E após as eleições municipais, realmente velhos cachês e clichês voltaram à tona, como o que diz que o povo brasileiro não sabe votar porque é ignorante e manipulado, e por aí vai, né? E a coisa acaba ficando mais complexa quando vemos que essa fórmula, ela em tese, não se aplicaria para o eleitorado do país mais rico do mundo, que acabou votando em Donald Trump, nem para a classe trabalhadora britânica, né, que acabou votando para o Brexit. Então, se não quisermos um Jair Bolsonaro em 2018, é absolutamente necessário e fundamental que mudemos radicalmente a nossa postura, especialmente em relação às camadas populares. Porque, tal como no início do século XX, né, a onda conservadora é uma reação global, né, às diversas insurgências de massas, né, na busca de mudanças radicais, né, que caracterizaram o século XXI. Então, e o quadro acaba piorando também quando pensamos que as esquerdas, né, e o campo progressista, de um modo geral, elas são muito mais fragmentadas hoje, né, em comparação com a onda fascista do século passado. Sendo assim, o cenário do século XXI não é, então, uma cópia do século XX, né? Porque da China ao Brasil, passando pelas potências do norte global, né, o neoliberalismo atual, né, ele se caracteriza justamente, né, pelo esvaziamento da vontade política e democrática em meio ao pleno desmonte, né, da classe trabalhadora. E o capitalismo se transformou e atua agora, né, de uma forma muito mais molecular e inteligente do que no passado, né? E o resultado disso é que a subjetividade política ela é substituída pelo niilismo político e também pela aversão à política institucional. E essa revolução subjetiva, que está aí, está em curso no mundo todo, é o que precisamos entender, né, porque ela acaba esvaziando, né, o senso do coletivo e acaba até aniquilando esse senso e a identidade também da classe trabalhadora. Então, no lugar deixado no vazio do coletivo e do abandono político, o que é que acaba entrando em cena? Entrou em cena, além do ódio e a rejeição política, os valores sobre o mérito e a recompensa individual, a gestão, a aspiração social, os prazeres do consumo e toda a racionalidade do indivíduo empreendedor de si, ou seja, o self-empreendedor, como autores inclusive o definem. Então, a racionalidade do mercado, as igrejas com um discurso empreendedor, entre outras esferas, elas acabam ocupando um espaço nesse lastro, né, deixado no vácuo democrático do neoliberalismo. Então, escutava na Inglaterra um homem da região mais pobre do país, ele apoiar fervorosamente o Brexit, enquanto gritava: "Eu voto sim porque eu odeio política." Então, você veja, esta frase, aparentemente sem sentido, ela é completamente lógica e sintomática, porque empobrecida, sem direitos, enfrentando crises económicas e entrega às traças, né, a classe trabalhadora ela está totalmente vulnerável aos discursos totalitários, né, às respostas fáceis, né, que culpam sempre os outros, ou simplesmente a ver-se à política do andar de cima. Então, a classe trabalhadora, globalmente, é ela que acaba pagando a conta do neoliberalismo, né? porque ao mesmo tempo, muitas vezes também, é quem compra o seu discurso. Então aqui, caro ouvinte, me parece fundamental entendermos essa contradição e ao invés de simplesmente encerrar a discussão inferindo a maior parte da população do mundo, né, realmente é ignorante e não sabe votar. Isso não é verdade, né? Então há os que votaram, por exemplo, no caso do Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, e há os que anularam. Há os que votaram na saída do Reino Unido da Europa e há quem nem tomou conhecimento do plebiscito. Há também quem votou em Trump, né? Mas também muitos não foram votar. Então essa não é uma diferença, uma diferenciação sociológica trivial, né? Parece-me que globalmente existem dois fenómenos diferentes. Os eleitores que estão sendo cooptados pela extrema-direita, né? E o discurso de ódio, e os eleitores que estão completamente indiferentes, né? Os que pensam que é tudo a mesma coisa, né? Para não falar um palavrão. Então, no Brasil, essa discussão, ela precisa ser colocada em contexto histórico, né? Em que essa classe trabalhadora, ao estilo clássico, mineradores ingleses, praticamente nunca existiu, né? Porque a economia informal manteve-se em maior número do que propriamente a formal por muito tempo. Então, a maior parte dos trabalhadores, caro ouvinte, ela já nasce trabalhando para si próprio, desregulado e sem direitos sociais. São os tais camelôs, são as tais diaristas, são os tais faz-tudo. Então, o meu ponto é unicamente aqui alertar que a racionalidade neoliberal no Brasil, ela entra muito mais violenta, ela entra mais crua e mais selvagem. É o desmonte de um coletivo que talvez nunca tenha existido num sentido marxista mais clássico. Então soma-se a isso também o abandono total do Estado nas periferias, né? Que só aparecendo na hora de bater, de matar e de chacinar. Então as lutas ideológicas pelas classes trabalhadoras no Brasil, travadas pelo PT, elas foram sendo abandonadas. O orçamento participativo, caracterizado por organização e debate político comunitário, por exemplo, acabou dando lugar à distribuição de renda, uma distribuição quem pudera, mas que também reforça o modelo de relação individual a político e que vem conjunto com políticas ferozes de financiarização das periferias. Então, aqui se desistiu da política, se desistiu principalmente da política de base nas periferias, né? Deixando-as entregues às outras forças. Forças que acabam conseguindo preencher o vácuo da esperança, o vácuo do conforto e, sobretudo, muito mais, o vácuo do sonho. Então a esquerda não é, por geração com espontânea empatia natural, a porta-voz dos interesses mais pobres, nunca foi. Então admitir nossa cegueira e se reconectar com a classe trabalhadora e com as periferias é o que precisamos para que não sejamos engolidos pela onda do Trump, né? Ou seja, é tudo igual, né? Então a primeira vez que eu mencionei que Bolsonaro era um fenómeno a ser observado, a maior parte das pessoas com quem eu falei, também do que eu dividi no Facebook, acabaram dando risada de mim e me xingaram. Hoje, quando o presidente do país mais rico do mundo é eleito falando que não gosta de mulher gorda e que vai construir um muro para barrar a imigração mexicana, eu acabo achando que poucos teriam firmeza para dizer que uma figura como Bolsonaro é apenas ridícula e não uma possibilidade real. Então, para quem é cooptado pelo discurso de extrema-direita, é importante pensar sociologicamente de onde vem tanta raiva. Eu sempre insisto que chamar o povo de coxinha e fascista ou petralha acaba não ajudando em nada nessa batalha ideológica que nós perdemos e perdemos feio. Então, nós apenas afastamos essas pessoas nós, da nossa soberba, nossa superioridade, pseudo-superioridade moral, né? E os julgamos ainda mais para a direita, né? Que por sua vez recebem essas pessoas, né? De braços absolutamente abertos, né? Vendendo sonhos, lógico, todos nós sabemos, e sobretudo ódio. Então nós também precisamos falar sobre votos nulos e sobre aqueles que não veem diferença entre Crivella e Freixo, entre Lula e Bolsonaro. Aqueles que sabem que suas vidas podem continuar no total abandono da esfera pública, na fila do SUS e na escola sem professores. Os que entendem que lá e para cima a farra é grande, os acordos são muitos e a vida segue do jeito que dá. No fundo, há então um entendimento de que é tudo briga de branco. E aqui, caro ouvinte, eu não estou falando em lutar pelos votos nulos, porque afinal isto é o que a política tradicional faz e fez a vida toda. Eu estou falando em entendê-los, eu estou falando em escutá-los, porque realmente falta-nos muita escuta. Mas sobram preconceitos de classe que se resumem a dizer que pobre não sabe votar, que as pessoas são ignorantes e que funk, igreja e rolezinho são expressões de baixa cultura. Realmente, caro ouvinte, também sobra muita teoria marxista de classe proletária para pouca classe operária no Brasil. Sobra gente se rebatendo para encontrar o povo como proletários, como lupem e precariado. A periferia não é manipulada, tampouco vítima, caro ouvinte. São agentes de sua história e têm muito mais senso de realidade sobre a discriminação de classe e de raça que sofrem do que muitos académicos possam imaginar. Então aqui, caro ouvinte, falta entender como as classes populares se organizam coletivamente por meio de redes de troca e de solidariedade. Porque realmente sobram modelos pré-fabricados da esquerda tradicional, do aparelhamento, da distribuição de ficha de filiação de partido em pleno rolezinho. Então falta aqui sair da universidade e das redes sociais e realmente conversar com as pessoas, não para doutriná-las, mas para uma única vez na vida as escutar. Falta entender, caro ouvinte, que a micropolítica, ela está pulsante nas camadas populares, ela está na fé, ela está no consumo, mas que ela não se cabe nas caixinhas dos manuais da política revolucionária do século XX. Isso já era. Porque tem um mundo, caro ouvinte, amplo, um mundo grande a ser negociado e dialogado. É claro que é preciso que a esquerda volte a fazer trabalho de base, lá onde os ônibus não chegam, né? Mas primeiramente é preciso ouvir os próprios movimentos orgânicos da periferia, que talvez não queiram a luta de classe, mas que lutem pela sua arte, que lutem pela sua vida, que lutem pelo seu atendimento médico, ou mesmo por um posto de luz. Porque todos aqueles que nunca precisaram de um posto de luz, e sequer entendem o drama para negociar eletricidade, eles precisam refletir que a própria luta da esquerda sobre a perda de direitos pode ser pouco apelativa, especialmente entre aqueles que se sentem destruídos e destituídos de direitos. Então não podemos perder, caso ouvintes, o bonde da história nos termos que pegar carona dele, não é? Nós temos que pegar carona dele, porque os tempos, caro ouvinte, são sombrios realmente. Ninguém duvida disso. Mas também acabam sendo promissores de novas formas de fazer política. Uma política mais horizontal, mais democrática, mais radical. Porque a luta de classe está lá no consumo popular. A luta de classe está lá na igreja. A luta de classe está lá na vida cotidiana das pessoas que sofrem. Pessoas que sofrem, mas que também amam e se ajudam entre si. Então a luta de classes, ela está pulsante e vibrante. E ela emerge justamente nas brechas deixadas pelas contradições de um mercado neoliberal excludente, um mercado classista e racista. A política está lá e ninguém melhor do que a periferia para saber de seus interesses. Mas é preciso, caros ouvintes, politizar a periferia, porque a esquerda é que precisa visitar mais a periferia. A esquerda precisa de estar mais junto da população que sofre, porque a direita vai lá uma vez, 4 em 4 anos, para pedir voto, mas depois eles sabem que não contam com eles. Às vezes até contam para o pagamento de uma conta de luz, né? Ou de uma conta de água, mas nada além disso. Eu quero mudar de assunto, mas eu vou tomar uma aguinha, porque o cidadão consciente e realmente conhecedor, né, do PIB, né, e da economia mundial, ele acaba se assustando, né? Ele acaba se arrepiando, porque hoje houve uma notícia de que os empreendedores no Brasil estão elogiando, né, como nunca, né, o pulo dado pela Bolsa de Valores, quase 39%. Né? Então, mas eu aqui gostaria de lembrar que a dívida global hoje é 4 vezes maior que o PIB global. O povo vai pagar a conta para os banqueiros, será? Porque você veja, caro ouvinte, imagina, se você ganha 200 e você deve 800 todo mês, onde é que você vai parar? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Eu vou tomar minha aguinha, eu volto já. Você não quer com uma musiquinha? Rapidinho, é vapt-vupt, volto já, tá bom? Fiquem por aí. Então, falei que era rapidinho, pois é. Então, gente, como eu estava falando, eu não tenho os dados de 2017, porque do início do primeiro trimestre de 2017, mas eu tenho os de 2016, e realmente, caro ouvinte, a dívida global de todos os setores da economia, famílias, governos, instituições financeiras e não financeiras, ela chegou em 2016, no final de 2016, a um nível recorde de 215 trilhões de dólares. Ou seja, 325% do PIB mundial. E quem me informa isso é o Institute of International Finance. Então, pelo visto, caro ouvinte, o capitalismo não deu certo. Todo mundo sabe disso desde 1932 e vão tentando no mesmo modelo. O sistema, ele está falido, e não se iludam, porque ou os cidadãos pagarão a conta de alguma forma, ou então a bomba vai estourar. E também não sou eu que digo a possibilidade de uma nova guerra mundial. Mas isso fica para outro programa, pois hoje eu quero vos falar sobre o anticapitalismo que precisamos construir. Porque, caro amigo, se tudo o que nós um dia tememos sobre o comunismo acabou acontecendo sobre o capitalismo, talvez este esteja o momento certo de começarmos a pensar em alternativas democráticas anticapitalistas. Porque nós vivemos em um mundo de ponta cabeça, caro ouvinte. Como recentemente colocou um meme amplamente compartilhado, tudo o que nós temíamos acerca do comunismo, que perderíamos nossas casas e economias e seríamos forçados a trabalhar eternamente por salários miseráveis, sem ter voz no sistema, acabou acontecendo sob o capitalismo. Tão longe de levar a uma maior liberdade política e económica, como seus acólitos e a inteligentíssima, sempre as inteligentíssimas pessoas, elas sempre alegaram que seria o triunfo definitivo do projeto neoliberal, acabou se dando de mãos dadas com uma expansão dramática da vigilância e controle estatal. Há mais pessoas no sistema penitenciário dos Estados Unidos do que havia nos gulags no auge do terror stalinista. Os servidores da NISA, da NSA, agora eles podem capturar 1 bilhão de vezes mais dados do que o Stasi jamais pôde. Então, quando o mundo de Berlim veio abaixo em 1989, havia 15 muros dividindo fronteiras ao redor do mundo. Hoje são 70. Então, em muitos aspectos, caro amigo, o futuro distópico dos romances e do cinema já acontece. É uma das suas uma aposta faustiana de reestruturar sociedades inteiras, alinhada às prerrogativas do lucro privado e do crescimento económico infinito, o neoliberalismo sempre colocou a mão de ferro do Estado firmemente ao lado da mão invisível do mercado. E, no despertar da crise global, financeira global, esse conluio entre os interesses privados e o poder público acabou-se radicalizando. Jorge Agamben, ele escreve que estamos testemunhando a paradoxal convergência, né, entre um paradigma absolutamente liberal na economia e o controle estatal e policial, né, uma coisa sem precedentes, que é igualmente absurdo, né. Então, ao traçar as origens deste paradigma no surgimento da polícia e a obsessão burguesa em relação à segurança na Paris pré-revolucionária, Agamben observa que o passo radical ele foi dado apenas nos nossos dias, né? E ainda está em processo de realização plena. Também, caro ouvinte, preciso entrar na história. Os ataques terroristas de 11 de setembro e as consequências da grande recessão acabaram desempenhando um papel importantíssimo, né, na catalisação desses desdobramentos, né, e acabando até acelerando a desdemocratização do Estado em curso e forjando, né, a natureza fundamentalmente coerciva e coercitiva, né, do neoliberalismo em crescente alívio. Então, o resultado para Agamben foi o surgimento de uma nova formação política, né, que acabou operando de acordo com a sua própria lógica. E aí o Estado sob o qual vivemos hoje não é mais um Estado disciplinar. Gilles Deleuze, ele propôs chamá-lo de état de contrôle, ou o Estado de controle, né? Então, porque o Estado deseja, porque o que realmente o Estado deseja não é ordenar e impor disciplina, né, mas sim gerenciar e controlar. Então, a definição de Deleuze está absolutamente correta, né? Pois o gerenciamento e controle não necessariamente coincidem com ordem e disciplina. Porque ninguém deixou isso tão claro também quanto o policial italiano, que após as revoltas de Génova, em julho de 2003, declarou que o governo não queria que a polícia mantivesse a ordem, mas que gerenciasse a desordem. Então, caro ouvinte, o gerenciamento da desordem, este se torna então o principal paradigma do governo sob a batuta do neoliberalismo. Porque em vez de confrontar diretamente as causas subjacentes à instabilidade política, à catástrofe ecológica e também aos problemas sociais endémicos, o Estado de controle ele considera mais seguro e até, eu diria, mais útil, né, tentar administrar os seus efeitos. E assim, caro ouvinte, em vez de combater as obscenas desigualdades de riqueza e de poder no coração do capitalismo financeiro, o Estado de controle cada vez mais recorre à polícia contra o precariado. Então, em vez de também reverter a exclusão social e a marginalização económica das minorias historicamente oprimidas, é o Estado de controle há muito resolveu hostilizar, resolveu assassinar e encarcerar essas pessoas. Então, em vez de acabar com a pobreza e a guerra, o Estado de controle agora promete agora construir novos muros e cercas, né, para manter afastados os indesejados migrantes e refugiados. Então, aqui, caro ouvinte, resumindo, né, em vez de tentar enfrentar os conflitos e também as crises multifacetadas que a humanidade acaba enfrentando pelas suas causas mais profundas, o Estado de controle se contenta em apenas gerenciá-los. Porque se há uma imagem que vai definir este paradigma incipiente de controle, é a falange da polícia de repressão a manifestações. A polícia é essa armada com fuzis e apoiada por veículos blindados, como se os manifestantes tivessem bazucas, né, ou armas que pudessem furar, né, a lataria das viaturas policiais. Tudo isso para quê? Para se preparar para o confronto com populações locais, que quase populações essas que na maioria das vezes sempre desarmadas, e em locais, por exemplo, como o Rio de Janeiro, Diyarbakir, Standing Rock e por aí vai. Então, desde a aparência dos policiais até às armas e às táticas empregadas em solo, essas imagens acabam mostrando claramente como os espaços internos de segregação do mundo, eles começaram a se assemelhar cada vez mais com uma zona de guerra ocupada. Então, é claro que a semelhança não é mera coincidência, porque a ação policial ela não apenas recebe material excedente do complexo militar industrial, incluindo as armas e veículos que teriam sido empregados em verdadeiras zonas de guerra, como também começou a aplicar métodos militares de contra-insurgência, né, no policiamento de protestos e do espaço urbano de uma maneira geral. Vemos o exemplo do Rio de Janeiro. Então, na verdade, dois dos quatro esquadrões empregados, por exemplo, em Ferguson, em 2014, eles receberam o seu treinamento em controle de multidões da polícia israelense. Essa polícia acabou aprimorando suas habilidades nos territórios ocupados da Palestina. Então, sob o neoliberalismo, em resumo, os métodos de ocupações militares no exterior e de uso doméstico pelas polícias locais estão cada vez mais misturados. Ao mesmo tempo, o mesmo tipo de fusão acaba ocorrendo também no limiar entre os interesses privados e o interesse público, ou entre corporações e o poder estatal. E assim, com as exigências de Wall Street, se condensam nas prioridades políticas do Fed e do Tesouro, né? E assim como os interesses de fabricantes de armas, eles continuam a alimentar as decisões políticas que estão em si tomadas dentro da Casa Branca e do Pentágono. E também a capacidade de coleta de dados e controle algorítmico do Val do Silício, rapidamente sim, acaba se integrando tudo isso, né, ao aparato de inteligência e segurança dos Estados Unidos da América. Enquanto isso, os exércitos ocidentais cada vez mais se apoiam também em serviços militares privados. Para quê? Para prestar apoio e até mesmo exercer funções ativas em combate. Como as equipes de segurança privada, elas estão assumindo o papel da polícia, com os primeiros agora superando os últimos na proporção de 2-1 em escala global. Então, em outras palavras, como o Estado neoliberal expande dramaticamente o seu controle sobre populações cada vez mais rebeldes, dentro e fora do país, empresas bem relacionadas estão se inserindo com sucesso na atividade de gerenciar a desordem em troca do lucro privado. Então, tudo isso culminou no desenvolvimento de novas tecnologias poderosas, desde os smartphones em nossos bolsos até os drones pairando sobre nós, que possibilitaram uma intrusão sem precedentes da lógica de poder público-privada em todos os cantos do mundo e em todos os aspectos das nossas vidas, né? Porque nunca antes uma miríade de empresas privadas e agências estatais tinha tido tal acesso tão amplo às comunicações e ao paradeiro de tantos cidadãos insuspeitos. E nunca antes também um presidente dos Estados Unidos da América teve tanto controle sobre uma máquina de matar tão sofisticada e versátil para as suas ações de assassinatos extrajudiciais. Agora, com uma oligarquia autoritária e racista na Casa Branca, além de demagogos de direita, igualmente perigosos, né, aguardando a sua chance na Europa e boa parte do resto do mundo, a questão que inevitavelmente surge é como iremos nos defender desse estado de controle que tudo vê, que tudo devora, com o seu ímpeto intrínseco de contínua autoexpansão e seu completo desprezo pelos direitos humanos mais básicos e pelas liberdades políticas. Vale então refletir aqui, caro ouvinte, sobre as várias novas tecnologias de controle estatal e as formas inovadoras de resistência que acabam surgindo com elas. Traçar os contornos do neoliberalismo autoritário, conforme eu mostro a sua cara, uma cara feia, né, ao redor do mundo, e oferece tanto uma avaliação distópica do nosso atual momento político, quanto uma visão radical para a libertação coletiva e transformação social para além do estado de controle. Porque se tudo o que nós um dia tememos sobre o comunismo, volta a frisar, aconteceu sob a batuta do capitalismo. E talvez seja o momento então certo para começarmos a pensar em alternativas democráticas anticapitalistas. Atualmente, caro ouvinte, muitos dos estudiosos que se debruçam sobre o processo penal brasileiro, eles têm reservado em seus trabalhos um grande espaço para analisar o papel do juiz no regime democrático. E com propriedade acabaram evidenciando que a atividade jurisdicional no processo penal brasileiro, em muitos casos, vem sendo exercida em completo descompasso, né, com os princípios basilares do Estado Democrático de Direito. Então, no meu sentir, a preocupação com a figura do juiz presente nos estudos que tratam do processo penal acaba sendo de extrema importância, em especial se considerarmos que, independentemente da função essencial da acusação e da defesa, é o juiz que tem o poder de decisão e, ao atuar de modo respeitoso com os princípios democráticos, na condição de garantidor dos direitos e garantias dos acusados, acaba materializando a devida proteção do indivíduo contra qualquer tipo de abuso estatal. Outro ponto que torna importante as análises sobre o exercício da jurisdição no processo penal é o modo como a justiça criminal brasileira vem operando. Porque é que, mesmo sob a égide de uma Constituição democrática, muitos magistrados seguem exercendo as suas atribuições de modo autoritário, atuando como se fossem um braço do sistema de segurança pública, relativizando direitos e garantias dos acusados, sobretudo daqueles que se enquadram no estereótipo de inimigo social, né? Que nada mais é que normalmente o jovem pobre, o jovem negro, o jovem morador da periferia, que é acusado por crimes comuns como furto, roubo ou tráfico de drogas. Tudo isso seja para prender preventivamente ou então para condenar. Porque, sob uma leitura constitucional e logicamente democrática, considerando que o processo penal é uma estrutura destinada não apenas à apuração da prática de um crime, mas que principalmente visa a proteção do cidadão que figura como acusado e que somente com tal proteção exercida de modo efetivo que o puniente se legitima, resta evidente que o juiz não deve ter outra postura que não seja a de respeitar as formas processuais e assegurando direitos e garantias, limitando o poder estatal e impedindo qualquer tipo de abuso. Então, definitivamente, caros ouvintes, no Estado Democrático de Direito, a função do juiz criminal em nenhuma hipótese se equipara com a de um agente de segurança pública. Então, os influxos do legado autoritário no sistema de justiça criminal brasileiro, sobretudo via judiciário, acabam possuindo origens variadas e nem sempre de fácil compreensão, o que acaba também explicando a complexidade do problema do autoritarismo no exercício da jurisdição e também das dificuldades encontradas para a sua solução. Então aqui cumpre-nos lembrar, por exemplo, que a sociedade brasileira ela possui longa tradição autoritária. Lembrar também que a nossa cultura jurídica ela foi fortemente influenciada pelo positivismo criminológico e pelo tecnicismo jurídico italiano, né? E que o nosso processo do código, o nosso código de processo penal, elaborado em 1941, temos que lembrar que, também que ele foi inspirado no código de processo elaborado pelo regime fascista italiano em 1930, o tal Código Rocco. Então, na medida em que, após o fim do último período ditatorial, da grande mancha negra do Brasil, né, nós tivemos um processo transicional inacabado. E inacabado porque, uma vez que a transição democrática, ela foi desacompanhada de uma efetiva reforma das instituições de segurança pública e do judiciário, a promulgação da Constituição Federal de 1988 foi também insuficiente para impedir que a sociedade brasileira seguisse repetindo o passado, convivendo com os entulhos autoritários, seja no campo da justiça criminal, como inclusive na policial. Então, partindo do pressuposto que a questão jurídico-penal, moralmente no que tange ao sistema de justiça criminal, ela possui um sentido político, ou seja, um vínculo com o poder político, e que o poder punitivo, em qualquer tempo e lugar, sempre consistiu em um poderoso sustentáculo para poder soberano, no presente aqui, neste programa, eu gostaria de identificar ou buscar identificar as instruções no exercício da jurisdição no regime democrático sob um enfoque mais amplo, né, propondo até uma reflexão sobre a instigante manifestação de Michel Foucault no documentário que ele diz, abro aspas, quando ao responder Foucault, quando ao responder a um questionamento sobre o papel do juiz em uma sociedade, Foucault, ele sustentou que, abro aspas, ele serve no fundo para fazer a polícia funcionar, fecho aspas, asseverando ainda que a justiça criminal sempre teve como função registrar nos níveis oficial, legal e ritual o controle de normalização realizado pela polícia. Então, desobscurecendo função latente da justiça criminal, o Foucault acabou concluindo que, abro aspas, a justiça está ao serviço da polícia, historicamente e institucionalmente, fecho aspas. Então, essa perspectiva apresentada por Foucault, certamente pode nos auxiliar a entender e a compreender os meandros das atuações policialescas de alguns magistrados no contexto atual. É que quando o juiz ele abandona os princípios norteadores do Estado Democrático, especialmente os destinados à proteção do acusado no processo penal, e passa a exercer as suas atribuições sob um prisma administrativo, visando aí a segurança política e a pública, nos parece que ele acaba atuando realmente, né, como uma extensão da polícia, conforme asseverou Foucault. Então, nós não podemos esquecer que quando o juiz criminal atua desse modo, ele promove o regresso de práticas típicas de Estado absolutista, ou então policialesco, e acaba anulando completamente, né, as importantes conquistas relacionadas à proteção dos direitos humanos ao longo da história, direitos que realmente foram consagrados também na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU em 1948, bem como nos diplomas que a essa declaração se seguiram. Então é de crucial importância aqui lembrarmos, caro ouvinte, que alguns dos mais brilhantes filósofos e juristas contemporâneos que acabaram esmiuçando a trajetória histórica do direito, eles trouxeram à baila visões relevantes sobre a fundação do sistema de justiça criminal e a sua transformação ao longo do tempo, destacando questões como, por exemplo, a pulsão de vingança, as origens religiosas e as teorias contratualistas. E esses pensadores, caro ouvinte, eles analisaram também o papel desempenhado pelo juiz ao longo da história, né? Cotejando os aspectos jurídicos do sistema de justiça criminal, que teria se deslocado de uma configuração repleta de brutalidade para outra mais amena, mas ainda assim seletiva e violenta, né? Em um processo gradual que teria sido impulsionado, né, pelos ideais liberais, e acabado até se consolidando com o advento das democracias modernas. Então, no meu entender, independente das roupagens que recebeu dos discursos humanistas, reformistas, ressocializadores, né? Então, independente dessas roupagens e saberes que lhe deram legitimidade, uma reflexão epistemológica com o objetivo de investigar as reais funções do sistema de justiça criminal, principalmente as do juiz, acaba se fazendo necessária, considerando que, historicamente, essas funções parecem ter sido pautadas em viabilizar e chancelar a contenção, a incapacitação ou destruição dos indivíduos que, supostamente, pudessem oferecer riscos à ordem instituída, o que, de certo modo, explica a dificuldade dos regimes democráticos em domesticar o poder punitivo estatal. Porque a transição da antiga para a moderna justiça penal, ela não significou a passagem da barbárie ao humanismo, mas sim de uma estratégia de punir a outra, mediante um deslocamento qualificativo do seu objeto e também do seu objetivo. Então, sendo o judiciário, caro ouvinte, uma instituição que tem sua gênese muito próxima, né, eu diria, do mais primitivo poder de polícia, não nos parece equivocado nós pensarmos que, quando os limites impostos pelo regime democrático ao sistema de justiça criminal são ultrapassados pelo juiz, né, o sistema de justiça retorna à sua fase embrionária, né, atuando então como um dispositivo policialesco, deixando de assegurar aí os direitos e garantias dos indivíduos submetidos à jurisdição. Então, também em sua genealogia de poder punitivo, Foucault voltou mais uma vez a explicar que a justiça, na condição de um poder político e público neutro e autoritário, surge apenas na segunda metade do século XIV, né, diante da ocorrência de revoltas campesinas e urbanas. E naquele momento, o poder soberano lançou mão do seu exército armado para resolver problemas internos e criou um aparato de justiça centralizado, destinado a solucionar conflitos e assegurar a obra. Como falou Foucault, eu não quero alterar a sua fala, abro aspas, é sobre esse fundo de guerra social, de extração fiscal e de concentração de poderes, arada sobre ele que se estabeleceu o aparato judicial. Então, no mesmo sentido, também, Giuseppe Campesi acabou sustentando que o sistema político medieval prometeu e promoveu uma espécie de descentralização do poder, na medida em que abandonou o antigo modo de controle organizado através de um complexo sistema de fidelidade pessoal, né? De ajuda à mútua, eu diria também, e até de projeção entre as pessoas, né? Para adotar aí, então, uma tecnologia diferente, uma tecnologia baseada na presença permanente do exército nos centros urbanos e na implementação de um aparato judicial institucionalizado. Então, na concepção de Campesi, esse dispositivo, marcado por uma estreita associação entre exército e aquele precário sistema judicial, foi o embrião do Estado Judicial. Foi naquele momento que surgiu uma força armada permanente, incumbida de controlar os perigos e de exercer uma atividade preparatória e complementar da aplicação do direito, bem como um sistema judicial que tinha como finalidade chancelar o exercício do policiamento. Então, em seu modo embrionário, mesmo que com o passar do tempo tentassem se desapegar, né, as duas instituições, a polícia e a justiça, funcionavam paralelamente, né, e funcionavam com o objetivo de manter a segurança, né, e isso através do disciplinamento social e também da normalização dos fatores de risco. Mais uma vez, segundo Foucault, após a transição para a sociedade disciplinar, modelo mais adequado ao sistema capitalista que se consolidava, houve uma completa reorganização que não ficou restrita apenas ao poder político. Acabou alcançando também o sistema judiciário e o sistema penal, em um movimento lastreado pelo surgimento de inúmeros saberes, né, que permitiram a edição de leis e as modificações das penas. Então, o crime, ele acabou deixando de ser confundido com a falta, com a lei natural, divina ou religiosa, né, passando o crime a ser considerado uma ruptura com a lei estabelecida pelo viés legislativo do poder político, modificação que faz com que os juízes eles passassem a ter como função a aplicação da lei penal de modo que a reparar o mal e impedir até que outros indivíduos cometessem delitos. E desse modo, os magistrados eles também passaram a contribuir diretamente para o disciplinamento social, ou seja, para fazer com que as pessoas se dedicassem a uma atividade útil para a sociedade, sem praticar ações que comprometessem a ordem social. Então aqui, caros ouvintes, é imperioso registrar que naquele período vigorava o sistema processual inquisitório, né? Um modo de apuração do crime que sufocou qualquer resquício do sistema acusatório primitivo e que acabava consistindo em uma disputa desigual entre o juiz inquisitor e o acusado, né? Tendo em vista que o magistrado abandonava aí a sua posição de árbitro imparcial, né, para acabar assumindo a atividade de inquisitor, né, atuando como acusador e julgador ao mesmo tempo, o que acabava tornando o acusado em mero objeto de investigação. Então, no sistema inquisitório, mais do que nunca, os juízes eles exercem suas atribuições sob um prisma policialístico, já que acabam investigando o crime, já que eles também prendiam, acusavam e também julgavam. Então Campese explicou que a virada do século XVII para o século XVIII propiciou o surgimento de uma nova racionalidade governamental, de uma nova monarquia administrativa baseada na burocracia, no militarismo e no mercantilismo, né? Que acabou direcionando suas ações para controlar o espaço urbano através da polícia, isso tudo com o objetivo de evitar, né, que os membros das camadas mais pobres da população acabassem descambando para a indigência ou vagabundagem, o que configurou um claro processo de disciplinamento. Então, naquele cenário político, para, eu diria, conseguir cumprir os seus novos objetivos, as ações da polícia elas precisavam ser programadas e contínuas, uma dinâmica que se tornou possível somente com o auxílio da técnica legislativa, né? Momento em que começaram a surgir então aí questionamentos relacionados à necessidade de se fazer uma distinção entre a polícia e a justiça. Então aí, portanto, a polícia se tornou o cerne de um projeto mais amplo de disciplinamento do ambiente social, uma tecnologia governamental, um vasto e complexo dispositivo que, depois de muito tempo vinculado à justiça, né, passou a ser visto como uma instituição regida por regras e saberes próprios. Entretanto, caros ouvintes, nos parece que, mesmo naquele momento, né, a atividade da polícia e da justiça acabaram seguindo, mantendo um forte vínculo, né? Mas que posteriormente, por ocasião do surgimento do Estado-nação, isso ocorreu lá entre os séculos XVIII e XIV, né? Entre o século XIV e o século XVIII, né? Acompanhou a consolidação de uma nova forma soberana de exercício do poder, exercício esse que Foucault denominou de biopolítica, né? Ou seja, a compreensão do fenómeno crime acabou ganhando novos contornos, uma vez que o indivíduo criminoso ele passou a ser visto como aquele que danifica, aquele que perturba a sociedade. Então essa nova definição de criminoso com base no grau de periculosidade, né, foi decisiva, a meu ver, para a história do crime e da penalidade, na medida em que acabou proporcionando a consolidação de um pensamento jurídico criminológico, um pensamento fulcrado em argumentos pseudocientíficos, né, que compreendia aí até o sistema penal, né, isso em todos os seus âmbitos, né, sendo como um mecanismo destinado à defesa social. Então, a partir daquele momento, conforme sustentou Foucault, os juízes eles passaram a fazer coisas bem diferentes do que julgar crimes, já que eles passaram a decidir apoiados em questões extrajurídicas, né? Sobretudo em novos saberes e instrumentos, né? Objetivando com isso controlar, lógico, as anomalias que acabaram emergindo no tecido social na verdade, as classes de indivíduos considerados perigosos. Então, com a intensa burocratização proporcionada pela maturação da ciência do direito público, os conceitos de administração e também de polícia, eles acabaram sendo modificados, dando aí então ensejo a uma completa judicialização do poder da polícia e também oportunizando o surgimento de uma técnica de administração pública baseada no princípio da legalidade, né, que deveria lastrear todas as ações governamentais, inclusive em matéria de política criminal. Então esse movimento ele consistiu em uma nova tentativa de se distinguir, dessa vez de forma até muito clara, né, as funções da polícia e do judiciário. Tudo isso com o intuito de adequar o exercício da administração aos ditames da lei. Então, desde essa época, a polícia ela acabou se tornando definitivamente e legalmente, né, a instituição responsável pela manutenção da ordem, restando vinculada ao sistema de justiça. Mas, no decorrer da história, isso até é bastante conhecido, porque na primeira metade do século XX, o mundo ele presenciou atrocidades até então inimagináveis, né? O que foi realmente um reflexo do exercício desmedido do poder soberano, né? Os crimes graves cometidos pelos regimes totalitários, regimes fascistas, regimes ditatoriais, eles não foram outra coisa, senão o poder, o uso do poder sem limites, né, por parte de governos que, independentemente da ideologia, bem como também de interesses pessoais e perfis psicológicos de seus líderes, eles tinham como principal objetivo aumentar a força produtiva e enriquecer suas nações, sem se importar a quantidade de sangue que necessariamente poderia ser derramada. Então nós não podemos esquecer que esses regimes, além das forças armadas, eles utilizaram também leis e tribunais para subjugar as suas vítimas. E desde então, a maior conquista da humanidade talvez tenha sido tomar consciência, né, da desumanidade que o exercício sem limites do poder soberano, inclusive por meio do judiciário, isso pode acarretar, né, o que acabou resultando na criação do que eu já vos referi, do imenso arcabouço internacional destinado à proteção dos direitos humanos e no estabelecimento dos princípios democráticos que permearam os ordenamentos jurídicos internos dos países signatários desses protocolos, dessas declarações, desses tratados e dessas convenções sobre o tema de judicialização. Então, diante de tudo isso, o que foi exposto aqui por mim, e retomando a reflexão que propomos no início, um questionamento se faz absolutamente relevante. No que tange à operacionalidade do sistema de justiça, acima de tudo no que diz respeito ao papel do juiz criminal, as conquistas relacionadas à proteção dos direitos humanos e o consequente fortalecimento dos regimes democráticos, será que eles foram suficientes para limitar o poder punitivo estatal? Então, no ponto que interessa nesse programa, é possível afirmar que, no caso do Brasil, a democracia ela não vem logrando êxito em limitar esse poder e frear, né, os abusos, uma vez que o sistema de justiça criminal, sobretudo diante da postura autoritária de muitos juízes, acaba promovendo um contínuo desrespeito dos direitos e de garantias dos cidadãos suspeitos ou acusados de práticas de delitos. Os frequentes casos de relativização, né, de direitos e garantias, deferimento de interceptação telefónica sem necessidade, desrespeito com as formas previstas nas regras processuais, banalização da prisão preventiva, acabam demonstrando cristalinamente que o sistema de justiça criminal brasileiro, devido à postura autoritária de muitos juízes, ele não opera de acordo com os princípios democráticos que estão estabelecidos lá na Constituição de 1988. Então, como a gente já viu, a genealogia da jurisdição penal, ela demonstra a sua estreita ligação com a atividade policial. E, desse modo, conforme até já vos mencionei anteriormente, não é equivocado concluir que, quando os limites impostos pela democracia ao ato de julgar são desrespeitados em nome da defesa social ou até mesmo da segurança pública, o juiz criminal, mesmo que camufle o núcleo das suas decisões com argumentos pseudo-jurídicos, ele passa a exercer uma função de polícia, do mesmo modo como os seus pares a precediam no passado. Então, a permanência dos entulhos autoritários na cultura jurídica brasileira e no judiciário, legado que viabiliza a repetição das posturas e práticas autoritárias do passado por parte de muitos magistrados, pode ser compreendido através dos caminhos fornecidos por alguns pensadores. Por exemplo, no caso do Boaventura de Sousa Santos, ele teorizou no sentido de que os paradigmas socioculturais, eles não simplesmente nascem, eles se desenvolvem e morrem, mas que trazem dentro de si o paradigma que lhe há de suceder, isso após uma transição semi-cega e semi-invisível. Também Thomas Kuhn, analisando a estrutura das revoluções científicas, ele nos asseverou que os paradigmas eles servem como modelos ou padrões, e eles também lastreiam os desenvolvimentos que os consegue, que os segue. Então, considerando que o sistema de justiça criminal, naturalmente, ele sempre esteve inserido em um ambiente sociopolítico, e que esse campo ele foi historicamente lastreado em saberes científicos, bem como que, conforme sentou também Rui Cunha Martins, os dispositivos autoritários e democráticos estão presentes em qualquer tempo. Estão aí disponíveis, tanto para os regimes ditatoriais como para os democráticos. E é possível concluir até que muitos resquícios do absolutismo e do autoritarismo que marcam a sua fundação e também a sua consolidação, seguiram latentes em seu âmago. É conforme nós podemos até observar nos casos onde a jurisdição ela é exercida de modo policialesco em plena democracia. E no Brasil, o autoritarismo ela acabou encontrando um campo fértil para proliferar. Então é preciso considerar que a sociedade brasileira, desde a sua fundação, ela foi marcada por uma cultura extremamente autoritária, o que de certo modo nos explica a facilidade com que os regimes ditatoriais foram instaurados e também a aceitação do legado autoritário, uma coisa ainda tão presente em algumas nossas instituições. Junto a isso, como eu já mencionei, não podemos esquecer dos influxos autoritários na formação do nosso pensamento jurídico, da raiz fascista da nossa lei processual penal, e que em um período mais recente, por ocasião da ditadura civil-militar. Então, o modo autoritário de pensar a segurança pública e o sistema de justiça, ele foi reforçado através da implementação de uma doutrina de segurança nacional e de uma legalidade autoritária que acabaram contribuindo e muito para a naturalização das posturas e práticas autoritárias no sistema de justiça. Então é uma sociedade com as características da brasileira, onde o hábito que marca o campo de justiça criminal é demasiado autoritário. Não é de se estranhar que nossos juízes eles sigam desconsiderando as novas metodologias processuais, exigências do contexto democrático, exercendo aí a jurisdição sob um prisma paleopositivista, como se estivessem a serviço da segurança pública. Então, naturalmente, caro ouvinte, diante de um contexto de profunda injustiça social ensejada pela histórica negligência estatal nos mais diversos âmbitos, a sociedade brasileira ela convive com elevados índices de criminalidade e com uma sensação de insegurança cada vez mais reforçada pelas mídias. Entretanto, é bom lembrarmos que em um regime democrático é inaceitável que a jurisdição tenha as suas funções equiparadas às das instituições de segurança pública, tendo somente em vista que a atuação do juiz criminal deve ser no sentido de assegurar os direitos e garantias do cidadão que figura como acusado, e protegendo-o de qualquer tipo de abuso por parte do Estado. Então, na democracia, caros ouvintes, o juiz deve ser o mais poderoso obstáculo contra o autoritarismo. Não é o processo penal, principalmente quando conduzido como um instrumento policialístico, que vai solucionar os problemas relacionados à segurança pública. Segurança essa que depende, sobretudo, de polícias e de políticas sociais adequadas. Então, como sabemos, o tratamento equivocado da questão criminal ao longo do tempo, pelos governos e o autoritarismo, né, no exercício da jurisdição penal, eles acabaram produzindo somente mais violência, produziram mais crimes. Isso aí, não sei, da sociedade brasileira. E nós vimos que dia a dia as coisas aumentam, né? As coisas preocupam. Então, nesse diapasão, nós concluímos que a consolidação da democracia no Brasil, algo que parece estar cada vez mais distante, né, depende de inúmeros fatores, entre eles a redução da violência e da criminalidade no tecido social, coisas que passam pela reeducação e pela redução da injustiça social, que impede milhões de brasileiros de alcançarem plenamente o status de cidadão. E também uma adequação do sistema judicial criminal aos princípios democráticos, né? O que será possível somente, né, através de uma drástica mudança na cultura jurídico-penal e de uma reforma do judiciário. Então, no contexto atual, faz-se imprescindível o completo rompimento com o legado inquisitório e autoritário do passado, pois é uma democracia, se é isso que realmente nós temos, é inaceitável que os magistrados exerçam duas atribuições como se fossem agentes da segurança pública ou uma extensão da polícia. Juízes como Drendo, somente no mundo da ficção, e olhe lá, não é verdade? Então, caros ouvintes, quando os nossos olhos ficam embaraçados, nada como usar os olhos do passado para que não se repitam os erros, e os do presente, os olhos do presente, né, para podermos combater. É isso aí, gente. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Um forte abraço a todos vocês e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos.